Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 14 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia da minha amiga, a professora Daniela Araújo, que vai comentar junto conosco algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Daniela. Tudo bem com você por aí?
Boa noite, Aquiles. Tudo tranquilo.
Que bom. Dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter, né? Vocês quiserem vir para o YouTube, a gente sempre agradece aqui por conta das visualizações. E também quem quiser deixar o seu like aqui no programa de hoje para aumentar o alcance. Se você não for inscrito na TV 247, aproveite e inscreva-se. Você nos ajuda a alcançar a meta de 1 milhão de inscritos. E na descrição desse vídeo você vê também todos os canais de financiamento coletivo pelos quais você pode apoiar financeiramente o Brasil 247 e então fazer parte da Frente 247 em defesa aí do jornalismo progressista. Dá boa noite aqui para Socorro Fernandes, que está falando lá do Crato, Ceará, cidade que eu adoro, Cratinho de Açúcar. Morei lá 1 ano. Boa noite também para Simone Maria, que está dizendo: quer dizer que tem vice-líder do governo guardando dinheiro na poupança? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, calma. Florentino Gutierrez está aqui também, falando lá de Laranjal Paulista, São Paulo. Boa noite para a Diva Maria, para o Chico Nogueira, a Sara Marciano está aqui conosco também. Quem mais? Bruno 08, Terezinha Hilde, boa noite também para Marinalva Souza, Edvaldo Souza, que está falando aqui também conosco. Jordi, Jair Ferreira e Eliane Fugêncio. Acho que eu falei todos aqui. Boa noite para o pessoal que vai chegando e também boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir amanhã, depois, né, ou então nos ouvir nas plataformas de streaming de áudio. Bom, Dani, antes da gente falar dessa marmota aí que a nossa internauta mencionou, a Socorro, eu queria só trazer os números da pandemia de hoje, esse fardo que a gente carrega aqui desde o início da pandemia. Segundo dados do Ministério da Saúde, infelizmente, nesta quarta-feira morreram 749 pessoas vítimas de Covid-19. Isso fez com que o total de óbitos da pandemia subisse para 151.747 mortes, pessoas que perderam suas vidas desde março deste ano. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, houve mais 27.235 novos casos da doença, e isso fez com que o total de casos confirmados subisse para 5.140.863 casos confirmados da doença. Bom, trazendo aqui os temas para a gente comentar no dia de hoje, eu queria, antes de chegar nessa questão da operação da Polícia Federal contra o senador de Roraima, falar sobre essa declaração do ministro Gilmar Mendes, Daniela, que disse que a votação da suspeição do Sérgio Moro acontecerá naquela ação em que ele condenou injustamente, no caso do Triplex, será julgada apenas em 2021. Né? Você viu essa declaração do Gilmar Mendes? Te surpreendeu em alguma coisa?
Eu estou acompanhando, né? Procuro estar sempre acompanhando as notícias, e eu acredito no seguinte, Aquiles: existe um novo acordo das instituições com o dementador que ora nos governa em prol da familícia que ele tem, né? Então, nesse novo acordo, existem coisas para aquietar a dementadoria que nos comanda, sabe? Então, na minha impressão, o que fica é exatamente essas negociatas que algumas pessoas dizem, né, do deep state, mas essas negociatas que ficam por baixo dos panos, mas que a gente vê feitos em falas, em acontecimentos ao longo do período posterior às negociatas. Eu acho muito estranho que o Gilmar Mendes né, depois de tudo o que ele teve a coragem de dizer, como, por exemplo, chamar esse governo de genocida, e agora ele volta a ser o velho Tucano Gilmar, querendo bicar na estrela do PT, sabe? Eu acho assim, é muito estranho, entendeu? É uma involução do Pikachu que é pior do que voltar para a Pokébola. Então, assim, para mim, existe uma negociata aí entre a justiça e o dementador, que, óbvio, daí não vão prender os bebês de papai, né? Porque a criatura, o que ele tem mais medo é que prendam os filhos dele. E, ao mesmo tempo, uma negociata de como as instituições mantê-lo dentro de um clima como se ele estivesse tomando Lexotan, né? Ficar parecido com gente, parecer que come com garfo e faca. Eu, para mim, esse é o estado profundo das coisas, sabe? Porque é muito estranho essa volta. O Gilmar também é uma pessoa que ele pode, de vez em quando, cobrir, mas a gente sabe que ele tem bico de tucano. Né? E o bico do Tucano está sempre mirando a estrela do PT, porque é uma relação não muito amigável.
É, o Gilmar Mendes tem um histórico de agência, ou seja, de atuação deliberada no sequestro dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? É bom lembrar que em 2016, ali mais ou menos em março de 2016, o ministro Gilmar Mendes deu aquela decisão que suspendeu a nomeação de Lula para o ministro da Casa Civil do governo da presidente Dilma Rousseff, agindo para aumentar a desestabilização política do governo Dilma naquele momento, né? Teve a decisão, isso foi logo após aquele episódio dos áudios, né, que foram divulgados ilegalmente pelo próprio juiz Moro, que ora está como alvo desse habeas corpus que questiona a sua imparcialidade no caso. E o ministro Gilmar, então, ele tem a sua participação, tem o seu quinhão de participação neste latifúndio do golpe que resultou nesse governo com características fascistas, né? É impressionante como o Supremo Tribunal Federal trata com desprezo, no meu entendimento, essa questão do sequestro dos direitos políticos do ex-presidente Lula, porque é um caso já mais do que claro que houve uma parcialidade, está mais do que demonstrado, aliás, já faz mais de anos que está demonstrado, e eu nem estou considerando aqui os autos do processo, que já estavam demonstrados nos autos do processo, a manipulação para o processo chegar até a vara de Curitiba, né? Porque ele saiu de São Paulo sem nenhum motivo para ir para Curitiba. Mas faz pelo menos um ano que o The Intercept Brasil mostrou as vísceras da Lava Jato para o país inteiro e mostrou o modus operandi e como Moro, Dallagnol e companhia atuaram para prender o ex-presidente Lula, né? Então, assim, ignorar isso só envergonha ainda mais e corrobora aquela frase que o próprio Lula disse naquele áudio gravado, que a gente tem uma Suprema Corte totalmente acovardada, infelizmente.
Eu acho que assim, pouca coisa se muda num STF e num tipo de judiciário com uma compreensão tão rasa como a gente tem, né? Nós, infelizmente, o nosso país tem um judiciário que é parte de uma elite, né? E esse judiciário, desse judiciário que a gente tem, a gente pode esperar muito pouco, né? São pessoas com uma trajetória muito errática, uma conduta política muito questionável, sabe? Um posicionamento alienado, porque parece que ao receber salários de 30 mil ou sei lá quanto, essas pessoas esquecem que existem pessoas que não vivem sob essa égide, né? Auxiliado por outro bando de alienados e escritórios e dinheiro público pagando gente. Né, e perfis para comentar. Então, assim, tu vê que a coisa agora entrou num círculo vicioso, e quem mais vai se ferrar no meio disso são as pessoas do povo. Tenha certeza que isso, toda essa negociata não vai baixar o preço do arroz, não vai fazer adiantar uma conduta de mais movimento em relação à indústria, salário, a emprego, né? Então, o que a gente tem são semideuses, né, cheios de ego e de negociações políticas. Bom, se é para ter uma justiça desta forma, é uma justiça que não nos representa, porque o que a gente precisa, nós, chão de fábrica, assalariados, o que a gente precisa é de garantia de sobrevivência e de qualquer tipo de futuro, que é coisa que o nosso judiciário, para ele, é tão garantido que eu não consigo ver se ele consegue, sabe, se apropriar do que é o dia a dia. Então, portanto, quando tu negociar, não vou prender teus filhos que estão envolvidos em dinheiro público para fazer escritório do crime, esse tipo de coisa, e aí a gente vai negociando coisas, enquanto isso, a maior parte da população segue abandonada, nesse clima de responsabilidade, que é Pantanal pegando fogo, né? Que é crime de responsabilidade em cima de crime de responsabilidade, mas o que vem primeiro é a negociata. Se vai morrer gente, tá tudo tranquilo. É essa impressão que eu tenho, né? Tá no mudo.
Perdão, estava mudo aqui. A Judite Abreu está dizendo aqui no chat, está aumentando todo dia. Eu fui no mercado, aumentou arroz, aumentou tudo, café, açúcar, amanhã feijão, enfim. Todos os itens aqui da cesta básica, né, de alimentação. Que vergonhoso, está dizendo também o Reinaldo Toledo. STF bandido, está dizendo aqui o Armando Lobo. Valdomiro Anunciação está dizendo, quem é doutor? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu só queria trazer uma notícia rápida. Lá do exterior, a França decretou hoje uma série de medidas de contenção do avanço do coronavírus, né? Entre elas, um toque de recolher na região de Paris e em outras 6 regiões metropolitanas da França, numa tentativa de diminuir o contágio, né? E hoje o presidente Emmanuel Macron também deu uma entrevista explicando essas medidas. E, enfim, tentando defender aí a atuação do governo e tentando convencer a população de que é preciso ajudar-se uns aos outros se eles quiserem sair dessa pandemia. Essa situação de aumento no número de casos também é registrada na Itália, na Espanha e na Inglaterra. Então, a Europa está ali, Dani, com a sua chamada segunda onda. Enquanto o Brasil está querendo viver uma vida normal, com volta às aulas, com todas as atividades, como se a gente já tivesse ultrapassado a pandemia, né? E a Europa está lembrando aqui a todo mundo que esse pesadelo está longe de acabar, infelizmente.
Essa história de volta às aulas, sabe, Aquiles, eu quero contar uma coisa que não é um causo, é uma história real. Aqui no município de São Leopoldo, nós fomos os primeiros municípios a tomar uma medida acerca da população carente, porque a gente sabe do número que a gente tem de pais, de estudantes e famílias que estão, sabe, numa miséria muito grande. Então, o prefeito fez com que o pessoal tivesse a possibilidade de receber cestas básicas. E aí o que acontece é que para fazer esse recebimento, tu precisa da equipe diretiva, né, fazendo as entregas. E assim, é modo drive-thru, sabe? O pessoal chega lá, sabe-se qual é a turma da criança e tudo, tu entrega a cesta, o kit de alimentação e as pessoas vão embora para suas casas. E assim está sendo feito também com os trabalhos para aqueles que não têm acesso à internet, né? Está sendo feito esses trabalhos para trabalho remoto para quem não tem acesso. Buenas, tenho que te dizer que assim, ó, a equipe diretiva inteira da minha escola, tá? Três supervisoras, diretor, vice-diretor e uma secretária, todas pegaram Covid, todas essas pessoas, todos esses profissionais pegaram Covid de estarem ali atendendo. Agora, tu realize, tu calcule o momento em que tu colocar 40, 30 crianças dentro de uma sala com um professor, sabe? Então, e falar hoje, olha que altura do campeonato nós estamos, 14 de outubro, voltar a aula para quê? Ah, eu sei por quê, desculpa, sabe? Super entendo que as escolas particulares estejam preocupadas porque os pais estão ficando sem dinheiro, né? E super entendo também a pressão destes pais, além da escola particular voltar, ter que botar o professor da escola pública também a voltar, porque daí tem como explorar o pai e a mãe e fazer de conta e a economia girar num modo meio que de abobadice completa, entendeu? Alienação completa à situação. E é isso que a gente vê por parte dessa classe média, lotando praia em final de semana, entendeu? Aqui em Porto Alegre vão para a usina do gasômetro, olhar o sol se pondo. Ai, que lindo! Depois ir para dentro de um saco preto é uma realização de vida, né? É tudo que a gente espera, né? E sendo que nós não temos, o nosso sistema de saúde, na lei ele é muito bom, mas o que nós temos aqui no Brasil é uma PEC do congelamento, e essa PEC do congelamento já reflete em educação e saúde já subfinanciadas. Não tem financiamento de educação, não tem investimento em saúde e educação, sabe? Então vai fazer o quê? Tu vai botar, vai rifar vidas a troco de quê? O Deus mercado, entendeu? E aí é bom, porque aquele cara que não se apropria de nada, ele pode discursar, ai, seu capitalista, o cara não tem um pinto para dar água, entendeu? E fala como se fosse dono de uma grande granja que vende para a China. E, infelizmente, é isso.
Essa situação que a gente tem no Brasil, como eu até coloquei mais cedo no Twitter, que Brasil testou positivo para o pobre de direita, e para isso a gente não tem nem sinal de vacina, né? Infelizmente. Agora, trazer uma outra notícia aqui internacional, Dani, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump estaria sendo aconselhado por políticos republicanos a renunciar ao cargo caso ele seja derrotado nas eleições presidenciais. Ele disputa com o Joe Biden, candidato democrata, e, com isso, o vice-presidente Mike Pence assumiria e colocaria uma espécie de indulto a ele, daria um perdão presidencial ao Donald Trump. Com isso, ele ficaria, vamos dizer assim, livre de responder a processos e até mesmo ir para a prisão. Essa informação foi divulgada pelo site francês France Culture, que é um site de uma rede de veículos franceses, né? Que divulgou mais cedo essa informação. Então, a situação nos Estados Unidos não está muito favorável para o Donald Trump para chegar a esse ponto, né? Hoje, mais uma rodada de pesquisas do Instituto Ipsos para a agência Reuters está dizendo que o Donald Trump está perdendo em vários estados e está empatado com o Joe Biden na Flórida, né? O Biden está com 49%, o Trump está com 47% na Flórida. No Arizona, o Biden está com 50% e o Donald Trump 46%. Michigan, Joe Biden está com 51% a 43%. E na Carolina do Norte também tem um cenário de empate entre 48% a 47% para o Donald, 48% para o Biden, 47% para o Trump. Então, em várias cidades, em vários estados norte-americanos, o Biden está com uma distância maior. A última pesquisa nacional está dizendo que o Joe Biden está com uma média de 10 pontos percentuais de vantagem para Donald Trump, e então esse cenário está encaminhando-se para enfim, não dá para cravar nada, porque esse sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito anacrônico, eu diria, e permite distorções do resultado, né? Onde quem ganha não é quem leva, em algumas vezes, mas o Donald Trump está com as barbas de molho aí, porque a situação dele não está nada boa.
Olha só, vai perder, acredito que vai perder, sabe? E vai perder e vai ser complicado, ia ser muito complicado para nós se ganhasse, vai ser mais complicado ainda se perder, e provavelmente vai perder. É um caloteiro, esse sujeito, sabe? É o legítimo, é tudo que a figura do perdedor, que o norte-americano tem mais medo de ser um perdedor, né? Então, tudo isso é a figura do Trump. E se ele fizer essa jogada, e que ele vai ter que fazer, né? Porque se ele sair, vai ser preso. Se ele fizer essa jogada, Aquiles, aí vai ser de lascar. Se ele realmente renunciar para poder se safar, nossa senhora.
Mas eu já também... tem um precedente, né? Já tem um precedente na história americana, que é o Nixon. E quando estourou aquele caso do Watergate, ele negociou a sua renúncia em troca de um perdão para que não fosse processado e tal. Então, os Estados Unidos já têm o seu jeitinho. Veja que não é só no Brasil que existe um jeitinho para você sair das enrascadas, né? Enfim. Agora, antes, para a gente avançar aqui no tema, Dani, eu queria trazer aqui, então, essa decisão relativa ao ex-presidente Lula, né, do juiz da comarca de Alagoas, trazer aqui o nome dele, o juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, né, que revogou a sua própria decisão, que havia cancelado o ato da Universidade Estadual de Alagoas, que tinha concedido o título de doutor honoris causa para o ex-presidente Lula em 2017. Né? Ele voltou atrás da decisão que ele tomou, disse que foi um erro involuntário no sistema, toda aquela sentença que estava lá foi um erro involuntário. Né? O processo tramitou por 30 meses antes dele dar essa sentença de maneira involuntária e só perceber agora que tinha feito uma caca. Então, ele revogou a sentença dele e aí, com isso, o ex-presidente Lula voltou a ter 36 títulos de doutor honoris causa por universidades brasileiras e estrangeiras. Né? Queria ouvir você sobre isso, o que você acha? Né? Tudo bem que um título em meio a 36 não ia fazer muita falta para o ex-presidente Lula, mas mostra um pouco também essa coisa de todo mundo quer tirar uma casquinha com o Lula, todo mundo quer, sabe, deixar sua assinatura ali na perseguição, no lawfare, ou era apenas 15 minutos de fama?
Olha, tia, esse cara, ele perdeu o título de babaca do judiciário, que parece que está tudo tranquilo no judiciário, né? Nós, com a população carcerária que a gente tem, né? Com tudo que aconteceu a respeito daquele sujeito lá, o tal do André do REP, do PCC, né? Nós temos um judiciário deficitário, e aí quando o cara se mexe para fazer um troço desse, bom, viu o tamanho, né? A morranca fumegante que ele fez de besteira. Porque, tchê, não temos tempo, filho. Desculpa, sabe? Teus 15 minutos de fama tá nos saindo muito caro. Muito caro. Então, assim, ó, faz o teu trabalho, fez uma firula, fez um fiasco, né? Agora volta atrás, ah, eu fiz que fui, acabei fundo. Quer dizer, cara, ó, e é um guri de apartamento, entendeu? Esse é o problema do nosso judiciário. É muito guri de apartamento, com todo respeito aos guris de apartamento, mas são muitos guris de apartamento, sabe? Decidindo a vida e as coisas e querendo chamar atenção. Ai, não, porque agora, ai, eu vou brilhar agora, meu momento de brilhar, sabe? E aí tu perde tempo. Quantos julgamentos essa pessoa podia ter feito de gente que está presa e injustamente está vivendo dentro do sistema carcerário, sabe? É sem fundamento, é sem fundamento. Tudo bem que a nossa sociedade é super mega vingativa, tá lá russomano falando que se tu começar a não tomar banho, Aquiles, além de tu feder, tu pode ser protegido da Covid, porque é uma vingança contra o pobre, entendeu? É uma população que tá ali para virar miserável, né? Mas ela quer mais é se vingar em cima do corpo do outro, todas as agruras e as suas mágoas por não ter a vida que ela pensa para si mesma como algo de mérito, né? E aí tu vê um guri desses aí me vir fazer uma patuscada dessas. Eu queria saber, assim, ó, quanto nos saiu em reais essa atitude. Quantas coisas tem para serem feitas pelo nosso judiciário e que não são feitas. Não são feitas por quê? Porque o negócio é sair na manchete, é causar, né? O judiciário da lacração. Ah, daí não dá, né, Tchê? Aí não tem. Para ser bancado o nosso, e aí tu pega. O que que um juiz desse podia ter feito? Podia ter salvo um monte de inocente que está preso, entendeu? Por 40 gramas de maconha, enquanto é achado meia tonelada de pasta base em certos helicópteros, ninguém prende ninguém. E ninguém fala. E Deus o livre, dependendo do canal, não pode nem falar sobre isso, né? Mas aí tu vê o cara fazendo o julgamento, ao invés de fazer o serviço que tem para fazer, ele pega e vai fazer. Isso aí em relação ao Lula. Cara, o que o Lula fez nesse país, tá? Inclusive, eu vou fazer fala de gente que talvez seja do conhecimento do judiciário, que é o NEM, um dos maiores chefes do tráfico que teve, que disse: o governo Lula tirava gente do tráfico, tirou muito favelado, muita gente preta do tráfico, porque deu oportunidade de estudo. E isso, senhor juiz, o senhor, ao invés de querer sair na manchete, o senhor podia fazer uma coisa, porque assim, eu não quero lhe fazer mal, Deus o livre, não lhe quero mal, mas eu quero que o senhor pense, ó, quantas pessoas estão esperando um julgamento e o senhor aí fazendo firula para sair em manchete. Que coisa mais feia. Ainda bem que reconheceu, né? Porque nós temos vários aí que não reconhecem, inclusive uns viram ministro de presidente fascista, dementador, que tomou conta do Planalto com a sua milícia e a sua família mafiosa. Mas,
Muito
enfim.
bom. Esse tema que a gente, esse artigo que está compartilhado aqui na tela do 247 é um artigo do jornalista Marcelo Auler, que está lá, destaque na Home. Vocês podem ler, tem uma análise detalhada de como o magistrado deixou, por desleixo, talvez, né, essa sentença, esse caso, prescrever. Ficou 30 meses na sua vara, parado lá, na vara responsável, em que ele é responsável por as decisões, e do nada tomou essa decisão dentro de um processo que já havia sido prescrito, e aí, após a repercussão, depois que saiu na imprensa, ele, enfim, voltou atrás e reconheceu o seu erro, né? Então.
Prendeu Serra, ai desculpa aqui, mas essa me dói na goela, entendeu? Prendeu Serra, prendeu o pessoal do PSDB, né? Deixam prescrever e ninguém mais fala sobre isso. E milhões de dinheiro público em São Paulo do jeito que tá, né? Agora, o Lula, mesmo com o processo prescrito, acha um guri de apartamento para encher os patocos, entendeu?
Muito bom, doutor. Muito bom, professora Daniela. Está dizendo aqui o JC Jordi. Nunca foi doutor em nada, a não ser doutor da corrupção. Um bolsonarista está revoltado aqui.
Não, doutor da corrupção é o dementador que tá aí, cara. Olha, ser metido com assassinato, vizinho de miliciano, é sério? Ai, meu, vai lá te abraçar na Flor de Lis. Só cuida que tá quase na hora dela ficar em casa. A partir das 11 horas ela não pode sair, tá? Mas vai lá, de repente ela tá dando um culto. Ah, vai se
Guri de
lascar.
apartamento é ótimo, está dizendo aqui o Gaudí da Teatro do PSDB. Bom, convida a professora Daniela com mais frequência, está pedindo aqui a Melissa para o Atush. Eu vou dar o um recado para ele, embora seja o Aquiles, mas vale mesmo assim, Melissa. Eu só queria trazer aqui para a gente encerrar, Dani, essa última notícia relativa ao senador. Do DEM de Roraima, trazer aqui para ele, vou compartilhar aqui enquanto a gente fala um pouquinho, o Chico Rodrigues, que teria sido pego com dinheiro entre as nádegas em uma operação da Polícia Federal hoje em Roraima para combater o suposto desvio de dinheiro de recursos destinados à pandemia, ao combate à pandemia, né? Segundo a revista Cruzoé, que é do Antagonista, né, policiais federais encontraram dinheiro na poupança do senador Chico Rodrigues, que é do DEM de Roraima e também é vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. É interessante essa notícia porque o Metrópolis, aquele site Metrópolis, disse que a Polícia Federal, fontes, sem citar nomes, né, o Metrópolis disse que fontes disseram que os investigadores encontraram dinheiro em espécie, mas não informaram onde as células estariam escondidas, né? Mas o antagonista cravou que eram nas nádegas do senador Chico Rodrigues. É bizarro essa notícia, infelizmente, mas, enfim, o Brasil de 2020 tem muita coisa bizarra, né? E aí uma outra, eu já vou te passar mais uma outra informação que a gente tem também, Dani, ainda sobre esse caso, é que o Jair Bolsonaro já homenageou o senador Chico Rodrigues, que foi alvo dessa operação hoje, né? Então...
Depois de homenagear miliciano, né, cara que mata por aluguel, agora é o literalmente o cofrinho que tem dinheiro dentro. Esse é o cara do cofrinho, literalmente. Pelo amor, cara. Depois do ozônio, né, Aquiles, era para prevenção, né, da Covid, tá aí, ó. Mais um método. Que é isso, tchê?
É, a gente, é complicado, enfim, tem aí, e também essa notícia veio logo após o Bolsonaro, Dani, dar uma declaração contra a corrupção, que dizendo que bota para correr quem tiver envolvido com corrupção em seu governo e tal, né? E é claro que o senador Chico Rodrigues tem todo o direito ao contraditório e, enfim, eu não quero condenar ninguém aqui por causa dessa operação, porque a gente sabe muito bem como funcionam essas operações espetacularizadas, mediatizadas da Polícia Federal. Essa informação que foi divulgada agora há pouco e a gente espera que haja novas informações e que, se confirmada qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade cometida pelo senador, que ele seja punido na forma da lei, né? Agora, não deixa de ser irônico para o Jair Bolsonaro, que quer se vender como um político à prova de corrupção, que é totalmente mentiroso, fake, né, enganoso, essa foto, essa está aí junto com o senador que foi alvo de uma operação. E repito, para combater desvio de recursos públicos federais destinados à pandemia, destinados ao Ministério da Saúde para cuidar dos efeitos da pandemia, ou seja, tem um agravante aí, né, todo esse caso.
Eu acho que esse é o governo mais agravante que a gente já viu, né, Aquiles? É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, é tanta coisa para fazer e muita gente inútil colocada em postos de poder, apoiada por gente alienada, raivosa e gente que também não se apropria do que é a realidade. Eu não me interessa onde estava o dinheiro deste infeliz, sabe? Mas o que interessa é que, novamente, depois, né, dos, sei lá, 7 pontos, sei lá quantos bilhões que foram passados lá para da Micheque para a Damares, sendo que não explicou os 89 mil ainda, né? Agora, mais uma vez, o dinheiro de combate à Covid, por isso é que tem tanta gente, por isso que o Centrão agora está grudado junto, porque não tem ideologia nenhuma, porque não tem competência nenhuma. O negócio dessa gente é dinheiro, e não é pouco.
Muito bom, eu queria, com isso a gente está chegando ao final aqui, a Carolina Guerra está dizendo que a Dani é a nossa Anitta Garibaldi do 247, e a Rosiane Araújo está dando boa noite aqui, direto de Araucária, e a Nádia Restier está dizendo que desgoverno, né? Gente, queria agradecer a Daniela Araújo aqui pela participação no programa de hoje, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, Dani. Queria agradecer também todas as pessoas que estão nos acompanhando, estamos com quase 1.400 pessoas ao vivo nesse momento, né, e também pedir, reforçar o pedido para que vocês se inscrevam no canal da TV 247, deixe seu like aqui, se você quiser apoiar financeiramente o 247, na descrição desse vídeo no YouTube tem várias plataformas de financiamento coletivo pelas quais você pode fazer parte da Frente 247, nos ajudar a manter as nossas atividades aqui e também se tornar membro ou membro aqui do canal no YouTube. É isso, Dani, e Não esqueçam de se inscrever também no canal da professora Daniela Araújo, né, Dani?
Sim, até eu quero convidar, eu vi alguém comentando que é inscrito lá no canal, que daqui a pouquinho, saindo aqui dessa live, eu vou abrir uma live no meu canal, vou falar com hoje o Rogério Anitablian, que também é um excelente convidado, sempre também está aqui no 247, e nós vamos falar um pouco sobre Nagorno-Karabakh, né, e essa guerra que inventaram no meio de uma pandemia, né, porque é a coisa útil... é inventar a guerra no meio de uma pandemia. Mas alguém inventa para alguém, né, enfim, se atacar. Lucrar, né? Então, quem quiser, e lucrar, definitivamente o lucro é a melhor coisa. Mas eu quero convidar quem puder, lá no canal Daniela Araújo Professora, daqui a pouquinho, saindo daqui, eu já abro a live lá com a Anitablian para a gente conversar sobre o que é essa guerra e o que, que tem no fundo dessa guerra. Porque preconceito e idiotice a gente acha até na família. Agora, a ponto de criar uma guerra, tem coisa envolvida meio feia que a gente tem que conversar. Obrigada. Legal. Aqui, obrigada comunidade, um beijo, uma boa noite.
Valeu, gente, até amanhã, tchau.